com o argumento, já provámos coisas parecidas no passado, com o argumento de que, não havendo uma indicação óbvia de que há um aumento de risco, isso não foi ainda excluído. Obviamente, nenhum destes embriões também foi cariotipado, portanto, a gente nem sabe se isto é de causa cromossómica, se não é. Portanto, não parece haver nenhum fator de risco grande, o homem tem 40 anos, mas não me parece incorreto também. Não é indicado, mas.
Vem aqui sempre a velha história, que não é
Não
velha, é nova.
está indicado, mas não é incorreto. Não é o erro.
É, porque não se pode excluir o dito mosaicismo gonadal, quer dizer, haver uma linha cromossomicamente anómala nos espermatozoides, e isso também, o estudo hoje, no estudo dos espermatozoides, faz-se por evidenciação in situ, e estudam-se cinco cromossomas. E não os 25, não é? Pares, digamos assim, e não os 23. Sim, normalmente estuda-se o 13, 18, 21, o X e o Y. Pode-se estudar qualquer um, mas não dá para estudar todos os pares. Portanto, pode haver ali. E essa é uma realidade. O mosaicismo cromossómico, que antigamente se entendia bem, uma coisa teórica e tal. Existe, há, por exemplo, nós nas Dedecas, até publicámos isso, bem, há 4 anos ou 5, uma translocação entre o cromossoma 2, homóloga. Que supostamente só daria espermatozoides desequilibrados, com material a mais ou menos, e encontramos cerca de 20% com o 2 normal. Portanto, haveria uma linha, seguramente que há uma linha solar normal. Portanto, não é possível excluir, e portanto, eu acho que por isso, e também pela possibilidade do casal decidir pela dupla doação, que isto faz sentido, é correto. Quer dizer. É que eu digo, não é indiscutível a indicação, mas é indiscutivelmente correta, na minha opinião.
Agora diz-me uma coisa, ou seja, tu disseste que o homem tinha um cariotipo normal, diz aqui, mas
diz.
é se eu não encontro, mas.
É logo na segunda linha.
Pois é, porque li mal. Mas estamos a falar, aqui só é cariotipo de sangue periférico,
É, sim,
o que ainda reforça a tua
claro.
opinião, não
Exatamente, é por isso.
é? Certo.
É porque a gente sabe que não tem ali.
Não, eu só queria.
Sim. Sim, já aprovámos isto no passado com o mesmo argumento, de que não se consegue excluir uma
Pergunta
causa.
formal e uma coisa. Da Ferticentro vêm umas coisas assinadas pela diretora do centro, vêm outras coisas assinadas por Vladimiro, cheio do voluntarismo que caracteriza a juventude. Mas nós aceitamos os pedidos assinados só pelo diretor do centro ou aceitamos os pedidos por qualquer membro do centro? Eu acho que já em tempos. Tomámos quaisquer posições nesse sentido, mas já não me lembro em que âmbito.
Eu tenho ideia de que as posições que nós tomamos anteriormente foi por uma pergunta qualquer estúpida que nos foi colocada por um que era para as perguntas e que dissemos que não podíamos aceitar na correspondência nada que não fosse do responsável pelo centro. Neste caso, ele responsável é, porque ele diz que é responsável pelo laboratório. Agora, o que não
Não
é
é o
da parte da
diretor do
clínica.
centro.
Não é o diretor de clínica.
Só para
Sim, mas foi isso.
situar,
Foi uma pergunta qualquer parva
embora isso
de.
seja uma pergunta que deva ser colocada por um clínico, quer dizer, mas pronto, mas enfim, é como digo, é conversa de família. Propor que, quando se mandar a informação para o centro, que são respostas aos dois pedidos, que se relembre que a comunicação formal para pedidos e questões ao Conselho deve ser formalmente assinada pelo diretor do centro.
Tenho que ver este e-mail,
Só por isso.
normalmente. De facto, porque é que vem aqui? Nós acrescentámos aqui o projeto do PCP e do PAN, que entretanto deu entrada posteriormente à nossa reunião plenária do mês passado, mas penso que não interessa aqui averiguar, vão os dois no mesmo sentido dos outros projetos já entrados, portanto já foram todos aprovados no plenário da Assembleia da República, desceram à especialidade e, portanto, vamos aguardar desenvolvimentos. A questão que é mais premente para nós falarmos e discutirmos aqui tem a ver com o projeto do Bloco sobre a estação de substituição. Como sabem, deu entrada também um projeto. O projeto foi discutido a semana passada no Parlamento e desceu à Comissão Parlamentar de Saúde para a especialidade sem votação. Ou seja, ao contrário dos outros projetos que já foram aprovados e que, portanto, agora convém na especialidade afinar e depois levar à votação final global, este projeto não foi aprovado. Desceu, precisamente por ser um projeto bastante polémico e que causa muita divergência, para que ele não fosse morto à nascença, para se evitar ali uma morte à nascença, o Bloco de Esquerda requereu que ele descesse à especialidade para que na especialidade os grupos parlamentares pudessem dar contributos para melhorar o projeto, para ver se isto tem pernas para andar e se há efetivamente novamente estação de substituição em Portugal. Desceu à Comissão Parlamentar de Saúde por 45 dias, quando não há votação no plenário, a especialidade tem um prazo curto para se pronunciar. É óbvio que no fim destes 45 dias, a Comissão Parlamentar de Saúde, se entender que não houve tempo suficiente e se há diligências ainda em curso, pode pedir a prorrogação deste prazo. Mas não é ad eterno, será uma prorrogação por outros 45 dias e, portanto, a coisa vai ter que se resolver brevemente. E o que é que acontece? Acho eu e achamos nós que o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida vai ter que ser ouvido sobre esta proposta. E nós temos que conversar sobre ela para termos aqui alguma orientação, porque a qualquer momento nos pode ser pedido ou um parecer escrito, ou nos pode ser pedido uma comparência na Comissão Parlamentar de Saúde para nos pronunciarmos sobre o projeto, e nós temos que já ter alguma coisa para nos pronunciarmos, não vamos reunir depois o plenário, não vamos reunir todos à pressa para deliberarmos. Portanto, isto tem que ficar já aqui mais ou menos decidida as nossas posições para nós estarmos prevenidos e preparados e para ir começando a tentar elaborar algum documento para apresentarmos a nossa posição à Comissão Parlamentar de Saúde, porque é óbvio que nós temos uma palavra a dizer, não só pela intervenção anterior que tivemos na elaboração da lei, mas sobretudo porque esta lei, muito mais ainda do que os outros projetos, implica a nossa intervenção direta, porque de acordo com a lei é ao Conselho que cabe a gestão de todo o procedimento dos projetos, dos processos de gestação de substituição em Portugal. Portanto, obviamente que nós temos uma palavra a dizer. Vocês leram os projetos, não sei se assistiram ao debate, o projeto, digo, o que aqui está em causa, o projeto do Bloco de Esquerda não faz mais do que consagrar na lei aquelas que foram as imposições do Tribunal Constitucional. Qualquer crítica que nós possamos fazer ao projeto é uma crítica ao Tribunal Constitucional. Eles limitaram-se a verter para a lei aquelas que foram as objeções do Tribunal Constitucional, na perspectiva de que, ok, mais vale ter esta estação de substituição do que não ter nenhuma. Pronto. E a solução e o problema neste momento é este. Para haver estação de substituição em Portugal tem que ser com estas condicionantes que estão no projeto do Bloco e que foram levantadas pelo acórdão do Tribunal Constitucional. Isto causa-nos muita perplexidade, obviamente, porque quais são os aspectos mais relevantes deste projeto? Quanto ao introduzir aqui alguns parâmetros para o contrato, acho muito bem. Na anterior lei deixou tudo em aberto e foi uma das coisas que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, foi precisamente o facto de haver aqui uma violação do princípio da determinabilidade das leis, que é o corolário do princípio do Estado de Direito Democrático, ou seja, a reserva de lei parlamentar. Ou seja, o Tribunal Constitucional entendeu que devia ter sido o Parlamento a legislar sobre o procedimento, o contrato, aquelas lacunas todas que foi depois a Comissão de Regulamentação e nós que preenchemos, porque eles disseram vai haver estação de substituição, não disseram como. Foi a Comissão de Regulamentação e o Conselho que depois na elaboração do contrato tiveram que fazer tudo isto. O que é que o Tribunal Constitucional vem dizer? Está tudo muito bem, mas não é ao Conselho que cabe decidir isto, nem é uma Comissão de Regulamentação. É a Assembleia da República, porque a reserva de lei é da Assembleia da República. E o que é que eles vêm dizer? Basicamente aquilo que nós dissemos, não é? Vêm pôr agora na lei aquilo que nós já tínhamos resolvido. Pronto. Mas aí acho muito bem. O que é mais problemático aqui? Tem a ver com duas coisas. Por um lado, eles eliminaram da lei a questão da nulidade do contrato, o número 12 do artigo 8º, em que dizia que são nulos os negócios jurídicos gratuitos ou onerosos de gestação de substituição que não respeitem o disposto nos números anteriores, são aquelas regras todas. Eles dizem que isto é violador dos direitos fundamentais da criança, da pessoa nascida, e como tal deve deixar de existir. O que o Bloco fez foi tirar isto da lei. Pronto, agora não perguntem, não sei qual vai ser a solução encontrada para quando os contratos violarem os procedimentos, então não são nulos, qual vai ser a consequência? Não sei. Eu não sei, os contratos, ou seja, se deixam de ser nulos, é porque são válidos mesmo que violem as normas. Pronto. Este é um dos problemas. Mantenha-se. Porque o que é que o Tribunal diz? O Tribunal diz que declara inconstitucional precisamente o número 12 do artigo 8º, que é este artigo, por violação do direito à identidade pessoal da criança, previsto no artigo 26, número 1 da Constituição, do princípio da segurança jurídica, decorrente do princípio do Estado de Direito Democrático, consagrado no número 2 também da Constituição, tal, 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 e do dever do Estado de proteção da família, consagrado no artigo 69, número 1. Portanto, esta é uma das grandes alterações, e a outra grande alteração, e sobretudo aquela que se calhar nos causa a todos mais inquietações, é o facto do Tribunal Constitucional considerar que a gestante, até ao momento da entrega da criança ao casal beneficiário, poder arrepender-se e dar-se aqui uma inversão completa do que era o contrato e do que era o compromisso assumido e poder ela própria ficar com a criança. O Tribunal Constitucional diz que, portanto, declara inconstitucional o artigo, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, portanto, do seu, da gestante, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de constituir família, reparem, da gestante, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos direitos, conforme decorre da conjugação dos artigos tal, tal, tal da Constituição, o 18 e o 36. Sim.
Das compatibilidades, portanto, a gestante passa a ter uma criança por dadores não anónimos, é isso?
Gratuitamente, supostamente, gratuitamente, ou seja, o que o projeto do Bloco diz é que até à altura, até à data de registro da criança, que nos hospitais, que agora têm todos lá o registro na hora, ou não sei o quê, é logo passado umas horas, quase.
Até ao limite legal do registro.
Até ao limite, isso legal é, são os 20 coisa. Dias, são os 20 dias. Mas
estar a dormir, e da seriana, e já estar a ser gestada.
Não, pois, mas ó Carlos...
Isso aí ninguém sabe, porque a gente nunca conseguiu mudar isso no registro do... notarial, ou registro civil, ou registro o que é, ninguém sabe como é que isso vai acontecer. Portanto, eu nem sei se consegue registar a criança.
Pois, é assim, teoricamente é até esse período, que são os tais 20 dias após o nascimento, mas e se a criança já na maternidade tiver sido registada em nome do casal beneficiário? Ela depois, até ao fim desses 20 dias, diz, não, eu arrependi-me e quero, como é que se retira todo este procedimento? Ainda não sabemos como é que se vai fazer, é uma incógnita, não sabemos como... Questões tão simples como esta, a gestante é casada, por exemplo, então o marido dela vai ser considerado pai da criança? Ou o pai da criança vai ser o verdadeiro pai, aquele que doou o esperma para aquela criança? Então esta criança vai ficar com a gestante, mas o pai é casado com outra mulher? Isto está aqui uma subversão, ninguém ainda pensou na quantidade de questões que isto vai aqui levantar. E na questão que é o mais contraditório disto tudo, é o facto do mesmo Tribunal Constitucional, no mesmo acórdão, por um lado, em relação ao anonimato dos dadores, dá uma preponderância imensa à identidade genética e à informação genética e à necessidade da criança saber as suas origens, e depois, no que concerne à parte da gestação de substituição, a identidade genética não interessa nada, quem doou os gâmetas, quem tem o projeto parental, quem construiu toda esta alternativa, é relegada para segundo plano, dando aqui uma prevalência ao direito da gestante a constituir família e ao seu desenvolvimento da personalidade. E, portanto, a gestante é o Tribunal Constitucional é que tem este...
Não seria de nós, quando muito, levantarmos à semelhança do que se fez no, na parte da questão do fim do anonimato, levantarmos apenas algumas dessas questões que a Carla levantou para chamar a atenção o problema bicudo que terá que ser resolvido pelos deputados e passamos dessa forma, uma vez que conseguimos identificar algumas contradições, identificá-las, algumas, não exaustivamente, e era essa, um bocado, nesta fase, a nossa contribuição.
É que nós não podemos contrariar isto, quer dizer, como a Carla disse, isto é, mal a comparado, isto é como o Brexit, quer dizer, isto é inevitável. Pois, nós não podemos contrariar, portanto, eu estou de acordo que temos que alertar para os problemas. É evidente que isto é uma forma de dizer que não vai haver gestações de substituição. Mas em qualquer dos casos, também, enfim, acabam os abusos. Pagas a peso de ouro, é outra alternativa por baixo da mesa, mas legalmente vai ser muito difícil os casais, sobretudo os banais, se não forem familiares as gestantes, encontrar segurança num projeto destes. Mas pronto, é o que é, é o que é. E nós podemos tentar sugerir, sei lá, recuperar uma coisa que estava inicialmente até nas nossas propostas ou pensamentos e que depois foi anulado, que é dizer que as gestantes devem ser mulheres, para minimizar conflitos, etc., devem ser mulheres com filhos.
Sim, eu acho que sim.
Sim, que é para
sério.
Minimizar a ideia da construção da
Eu acho que nós não só podemos como devemos. Aliás, eu penso que a aprovação do projeto não depende obviamente de nós. E portanto, o que é que nós podemos fazer? Manifestar obviamente o nosso, nossa preocupação com...
Já está. Aqui já está. Podem vir todos falar neste que eu...
Vão todos fazer de companhia.
Este também não tem, só tem
aqui. É uma parte, depois conclui.
Não, eu acho a ideia do Carlos, a ideia é ótima, porque eu acho que criar uma lista de problemas para alertar para esta potencial solução, da ideia que o Bloco de Esquerda quer é introduzir o tema e depois logo se verá, dá a ideia que é um bocado isso, mas cabe-nos a nós também alertar para estes problemas. E esta listagem de condições era muito importante fazer-se. Só este é que está a dar.
Pronto. Obrigada, obrigada, boa tarde. Já foi tudo fim de semana? Não está cá ninguém do som, porque ele é o chefe da divisão do... Ah, ele está bem aqui, perto do suplemento. Daqui! Não está ninguém do som? Está tudo fim de semana? Já não está cá ninguém.
Oh, já funciona, pois é.
Com exceção do previsto no número 4 sobre consentimento livremente revogável, que nos casos de gestação substituição pode acontecer por vontade da gestante até ao final do prazo legalmente previsto para o registro da criança nascida. Pronto.
É, com base nisto e no sentido de diminuir, verdade, e com, não é, pensando bem no sofrer da criança, de beneficiar toda a gente.
Quer dizer, aqui não prevê que a criança seja registrada logo.
Não, mas é um dos problemas que a Carolina...
É um dos problemas, pode ser, ao registro na hora, não é?
E a senhora daí a 10...
Tem prazo?
Não leio o registro.
Pois.
Mas ela pode ser registrada.
Aos 20 dias ela tem direito à hora.
Mas ela pode ser registrada sem autorização do Estado.
Não, de acordo com a lei que está atualmente, sim, a gestante diz na lei taxativamente quem são os pais da criança. A lei diz. Sim, a nossa diz. Os pais diz taxativamente quem é que são os pais da criança. Número 7 do artigo 8º. A criança que nascer através de recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respectivos beneficiários. Ponto.
É preciso a lei calcular.
Mas é outro dos problemas que
ele... Pronto, mas, Joana, pois... E depois é assim, claro, a lei dizia taxativamente que era dos beneficiários, portanto, eram os beneficiários que registavam a criança.
Mas esse número desapareceu,
tá? O número 7... Pois, claro, deixou de existir.
Não pode estar esses dois na mesma lei, porque eles são contraditórios.
Claro, foi alterado, está ali.
A gestante a dizer, a seguir ao parto, sim senhor, registrem a criança, não sei com que bases nem que papéis,
no dia seguinte pode ir ao
e 2 dias depois, ou 3 dias depois, ainda estou no prazo de mudar de ideias, pensando melhor, não tenho ideias.
Ou então a minha não mudança de ideias vale.
Não, mas...
A criança só pode ser registada.
Não, mas a questão é assim, então nesses 20 dias de quem é criança? Com quem é que está a criança? A criança não tem pai, não tem mãe, então os direitos e o superior interesse da criança ficam num limbo durante 20 dias. Completamente, mas como é que isto tem... Qual é o enquadramento legal disto?
Eu estava aqui a pensar, para justificar também a nossa dúvida, o nosso questionar, nomeadamente no sentido de anular uma das 3 alíneas que permite o acesso à gestação de substituição, é, de facto, o pensar na divisão, digamos assim, numa harmonização social, quer dizer, na divisão que a sociedade tem relativamente às indicações e, portanto, tornar essas indicações mais claras, de caráter mais indiscutível do ponto de vista médico, leva-nos a considerar a possibilidade de limitar apenas a... Isto é, quer dizer, de acordo ou em nome do equilíbrio social ou da harmonia do entendimento destas técnicas, porque se houver uma restrição maior, haverá uma compreensão maior do acesso à gestação de substituição. Quer dizer, tornar as indicações mais objetivas, mais concretas, menos discutíveis. Também, porque apesar de tudo, a nossa posição no sentido de, se não sugerir, pelo menos interrogar-nos, porque é uma forma de sugestão, não é? Indireta, para diminuir de 3 para 2 as indicações, é algo naturalmente, inevitavelmente, que vai ser polémico e, portanto, temos que basear essa nossa dúvida, essa nossa, de certa forma, sugestão, no sentido de procurar uma maior consensualização da indicação, para também diminuir a conflitualidade social relativamente à gestação de substituição. Quer dizer, a ver nas considerações, digamos assim, que levam a este tipo de sugestão.
Aqui há uma questão. Pensando na agenda do Bloco de Esquerda, isto tem claramente também aqui o objetivo de permitir às mulheres, aos casais de mulheres, poderem ter uma gestação e, sobretudo, aos casais masculinos. Pronto, mas agora fazendo o papel que o Sérgio há bocado está a fazer, advogado do diabo, se nós pusermos a restrição à ausência do útero, se uma mulher fizer uma cirurgia para retirar o útero, vai poder ser candidata a ser uma beneficiária, mesmo que não tenha indicação para fazer a cirurgia.
Sim, mas a senhora ia retirar o útero...
Carla.
O bom
e encontra...
Não, mas não é só isso. Mas tem que, no âmbito do centro, tem que encontrar um centro, um diretor de um centro, um médico de um centro, que, naquela circunstância de patologia médica, proponha uma gestação de substituição. Quer dizer...
Sim, porque o que não falta é médicos que tirem outros sem razão.
Claro. Mas depois tem que ser aceito num centro.
Mas é isso que eu
sou a dizer. Não é? E um centro... Quer dizer, aí... haverá...
no âmbito do global e das considerações para a população em geral. E essas foram aquelas que já enunciámos. Depois, a seguir, aparece um ali ou um acolá. Vocês têm todos razão, mas eu acho que temos que ir pela globalidade. Quer dizer, o que vai acontecer no pormenor A ou no pormenor B, enfim, isso não há nada na sociedade que a gente consiga que seja perfeito. Agora, acho que o conjunto de reflexões que fizemos e que vocês tomaram nota já vão dar algum trabalho de pensamento aos deputados. E levarmos sugestões concretas também é uma coisa que eles agradecem sempre, porque senão ainda querem que se vacinem as crianças contra não sei o quê por opção legislativa. Não é? Portanto, é melhor levarmos algumas sugestões, como já enumerámos, já enunciámos, pronto, é o que é.
Dos registros nós levantámos a questão à Ministra da Justiça anteriormente de isso não estar resolvido e a lei já estava em vigor. Portanto, isso é uma questão que também que vai ser resolvida e a própria lei vai ter que dizer como é que se operacionaliza isso.
Aquele pensamento português que é, primeiro é preciso haver uma criança. Ora, aquilo demora 9 meses.
Pronto, até lá a gente tem tempo para pensar e...
Pois.
Não, nós temos que elaborar isto, não sei se em termos genéricos nós podemos dizer que esta iniciativa nos levanta algumas reservas e apreensão e preocupação. Podemos não especificar, mas eventuais chantagens e talvez não especificando, mas...
Não, porque a iniciativa também é...
Mas dizer em termos mais genéricos...
Não convencer...
Não convencer...
Dizer isto em termos genéricos e depois concretizar quais são as dificuldades de operacionalizar isto e, no fundo, dizer que na qualidade parte diretamente interessada, porque seremos nós a acompanhar todo o processo, temos que ter aqui algum respaldo na lei, sob pena da nossa decisão depois se tornar uma decisão baseada, sem suporte legal, baseada apenas naquele que é o nosso entendimento pessoal. Nós somos conselho, nós existimos para isso.
Se nós dissermos a um casal ou a uma gestante que não aceitamos a vossa candidatura, eles podem reclamar? Para quem
é isso, podem sempre reclamar. Tribunal Administrativo, nós somos um órgão. Tribunal Administrativo, podem. Podem. Pois, é, ninguém sabe bem o que é que somos, não é? Mas sim, nós, essa é uma decisão administrativa. Podem recorrer para o Tribunal Administrativo e podem, nunca tivemos esse caso, mas lá virá.
Agora, eu, além disso, reforçaria o aspecto de diminuir a conflitualidade, restringindo as sugestões concretas que tivemos em termos da gestante e das indicações que a nossa experiência mostrou terem alguma latitude que pode ser abusada facilmente.
A diferença, a experiência da data.
Isso é muito que prova a realidade.
Com base em uma preocupação nova, que é, ao podermos dizer, com base na experiência, que nos apercebemos de uma procura internacional muito preocupante e agências de comércio que, portanto, podemos eventualmente também encarar, podem os deputados encarar, a possibilidade de restringir a residentes oficiais do território nacional.
Nós podemos ter esses dados dos nove projetos, dos nove processos que já estavam entrados, ter essa estatística de quantos é que eram portugueses, quantos é que eram estrangeiros. Não, mas havia casais, havia casais estrangeiros. Havia casais estrangeiros. Havia uma estante russa, havia uma brasileira.
Mas essa estatística.
Sim, fazer essa.
Muitos problemas com origem espanhola.
Mas nós. Sim, mas nós só podemos.
Diz-nos que isto vai ser. Enquanto não havia no lugar.
Só para nós termos um ponto não é, de referência, se nos perguntarem, os contactos são imensos.
Essa sugestão de limitar a portugueses ou residentes em Portugal ser uma forma de evitar, pronto, o dito turismo produtivo, não por qualquer tipo de xenofóbico, mas também no sentido de não permitir argumentos a contrariar a própria prática da gestação de substituição, quer dizer, para evitar a existência de argumentos de comercialite, digamos assim.
Agora não sei se dúvidas se nós podemos na lei restringir isso. Nós estamos no espaço Schengen, estar a restringir.
Pois é. Claro que também este tipo de restrição, se porventura também for de facto concretizada esta restrição de ausência de útero ou patologia congénita grave do útero e a familiares, já restringe bastante. E portanto, quer dizer, inibir o direito de uma espanhola, de uma francesa...
Pois, isso legalmente nós não podemos...
No plano também
Não, agora nós podemos é levantar...
também é discutível,
sim,
quer dizer,
claro.
É,
agora nós podemos é levantar outras questões que isso, de facto, no Conselho nos deparamos, que foi nós recebermos um relatório de psicologia... De um médico brasileiro que nós não sabemos, não é por ser brasileiro, podia ser espanhol, francês, que nós não sabemos sequer se ele realmente é psicólogo, não sabemos
mas
se está inscrito no colégio da especialidade.
Que a avaliação deveria ser realizada no próprio centro,
pronto,
não? Ou pelo menos exigir isso, que toda a avaliação, todo o estudo,
toda a documentação,
todo o processo deve decorrer num centro PMA português.
Pois, nós tínhamos a avaliação psicológica da gestante vinda com relatórios brasileiros, vindas do Brasil.
Não.
Nós tivemos uma gestante brasileira avaliada online por uma psicóloga da Pobre do Brasil, ou lá do Instituto Pobre.
Não, não tem sido.
A avaliação deve ter sido feita por Skype.
Não, mas isso e também recuperar uma coisa que nós tínhamos falado, que é ter aqui um corpo de psicólogo ou psiquiatra, assistente social, para fazer esse tipo de avaliação. Não, mas falamos nisso, na altura. Sim, é. Mas é complicado, é. É. Mas obrigar os centros a fazer. Até porque eu já disse isto na altura, quer dizer, a responsabilidade dos centros, eu, por exemplo, no meu centro, eu peço para não aparecer ninguém, a não ser que seja uma coisa indiscutível, e lá está, que seja uma familiar próxima, porque felizmente não apareceu, eu não sei daquele caso, que veio, nem sei quem era, mas é uma coisa perturbadora. E, portanto, os centros têm, eles próprios, que ter um filtro muito, muito grande. E desse filtro passa... seguramente a avaliação pela psicóloga do centro, ou pelo psiquiatra, ou por quem for.
Talvez, sim, falou-se que da mesma forma como a Ordem dos Médicos dava alguma garantia de que o coletivo apreciava um caso específico, o mesmo acontece da parte da psicologia, não é? Porque temos profissionais a trabalhar, alguns até a início de carreira, sem supervisão e outras coisas, e envolver a Ordem nestes processos era uma coisa, uma garantia que tínhamos um coletivo a pronunciar-se.
Mas aqui é a Ordem,
mas é o tempo.
Não se deslocam as pessoas, não se deslocam nada, é documental. Não é obrigatório que não interroguem o casal ou a senhora.
Mas seria nos mesmos moldes, professor, uma garantia de que há licença para o exercício. A primeira verificação é se tem ou não, a competência, se está ou não inscrito na Ordem para poder realizar o trabalho que está a realizar.
Sim,
e depois avaliar, do ponto de vista também de...
Sabes o que é que eu me lembro? Sim. Lembro-me de um caso...
é haver linhas orientadoras dadas por a ordem dos psicólogos para essa avaliação. Exatamente. Exatamente, naquele simpósio, porque efetivamente é uma situação completamente nova, que nunca nenhum psicólogo em Portugal se confrontou, avaliar uma candidata à gestante. E, portanto, estabelecer linhas orientadoras para essa avaliação, dizendo se a vinculação é positiva ou é negativa, por exemplo, o que é que... Não é? Fazer uma intervenção inicial. Não, isto é uma...
Volto a dizer que era melhor elencar os
problemas. Exato, elencar os problemas...
Eu acho que dá para os bens elencar as que sim, aquelas que nós temos, algumas que não temos.
Senão nós...
Algumas que não temos gestão.
Senão nós não... Se vamos só elencar os problemas, não, eles não desenvolvem, não é?
Aqueles que nós temos.
Sim, claro.
Mas não vamos discutir se é psicólogo ou psiquiatra, ou se é órgão de psicólogos.
Podemos levantar pontos.
Agora vai, mas em janeiro estamos cá. Pronto, ponto 4. Deliberar.
Mas espera lá, então. Eu queria te perguntar uma coisa.
Ah, sim, então vá.
Esta coisa do CDS, este projeto de resolução.
Ah, eu nem falei disso, porque isso é uma. Eu vou. É. Um projeto de resolução não é nada. Fazem-se projetos de resolução, né, na Assembleia da República quando se quer fazer um brilharete ou uma notícia para o Jornal da Terra, no, com acaso. É uma recomendação ao Governo, que o Governo faz e mete na gaveta e pronto. E, portanto, o grupo, o CDS, para não ficar. É.
Só diz disparados, tem produção. E, além do mais, continua aquela coisa, eu percebo, quanto ao CDS, ao filosofia e ao ser.
temos aqui. Temos aqui a questão do centro hospitalar, do centro hospitalar de Gaia, de Gaia Espinho. Não, o que é assim, nós deliberámos, deliberámos ou decidimos há algum tempo atrás, quando surgiram aquelas notícias e não só, nós recebemos uma comunicação da APF no sentido de dizer que o centro hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho estava a funcionar irregularmente, que não tinha os embriologistas que deveria ter no laboratório, porque uma estava de licença e a outra estava doente e não sei o quê. E o centro hospitalar encerrou os tratamentos, por não cumprir os requisitos, encerrou os tratamentos de PMA, de FIVIX. O que é que acontece? Nós perguntámos ao centro hospitalar o que é que se passava, enviámos para lá uma comunicação para nos inteirarmos da situação e depois recebemos esta resposta com uma data completamente anterior àquela que nós recebemos, portanto a data da resposta é dia 8 do 11, não é? 9 do 11 e nós recebemos isto agora praticamente em dezembro, foi agora há pouquíssimo tempo. Pronto. E então eles basicamente nos responderam da forma que aí está, a informação que temos é que continua tudo na mesma e no fundo é para nós sabermos o que é que fazemos, o que é que dizemos. Isto já aconteceu uma situação semelhante com o Quemina aqui há algum tempo atrás, que nós também pedimos uma intervenção e depois houve o reforço da equipa. Neste caso, nós não temos notícia de que tenha havido o reforço da equipa. Isso foi o que eles disseram para sossegar a comunicação social. A informação que eu tive ainda recentemente é que continua encerrado e os tratamentos continuam a ser adiados e que não estão a fazer coisíssima nenhuma. Portanto, uma coisa é dizer, nós vamos contratar. A questão que se coloca é esta, temos um centro de PMA que não está, que está a adiar todos os tratamentos, temos e não está a dar, não está a ser dada uma resposta a estes beneficiários. Alguns deles, como deu na reportagem da televisão, da RTP, quando fizeram sobre esta questão, estão no limite da idade, com todos os problemas que nós sabemos, e no fundo não há uma resposta. E o que é que o Conselho pode fazer?
Podemos fazer uma coisa, não sei se estará no domínio das nossas competências, mas nomeadamente os casais que serão prejudicados pelo atingimento do limite da idade, lhes ser permitido fazer um tratamento até X tempo, após esse limite de idade ter sido atingido. Quer dizer, é o mínimo, acho que nós podemos dar esse parecer e o Ministério da Saúde não será contrário, não é? Quer dizer, no mínimo isso.
qual é o limite de tempo que nós, Conselho, aceitamos como razoável para resolver este problema? Porque nós...
Nós não temos
opinião. Mas a questão é que nós...
Mas estes beneficiários têm que ser os homens
centros. Não vale a pena porque os outros centros têm mais tempo de espera do que o que se deve que resolva o problema.
Mas se nos cabe a nós, digamos, regulamentar e depois fazer cumprir as normas, a questão é se é legítimo que um centro continue a ser um centro na sua plenitude, se não tem as condições durante meses e diz, não, nós estamos a tentar arranjar. A Ferti Madeira também disse que andava a tentar arranjar.
Não, mas isso era estrutural. Aqui, desde que não sejam feitas ICSIS e FIVs, nós não temos nenhuma ponta legal por onde mexer, a não ser chamar a atenção que os beneficiários estão a perder as suas oportunidades e que têm que ser criadas alternativas. Agora, o centro não. O centro faz inseminações...
Está por ser bem não fazendo, suspendendo os tratamentos. Portanto, exatamente, portanto, o centro está por ser muitíssimo bem.
Isso não é? Também deve ser... Deve
é horrível para ele, sim, sim. E
eles pararam completamente, atenção. Eles estão a fazer alguns com o apoio da tal... aflita porque não vê a solução a curto prazo, tendo em conta que esbarra sempre com o fator burocrático, nós estamos a fazer tudo, a ARS não nos dá resposta, portanto...